em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, hoje no nosso Em Romaria temos a visita do Victor Hugo Barros. E quem é Victor Hugo Barros? Jornalista que nesse momento está fazendo um estágio conosco aqui na Rádio Vaticano. E eu dou as boas-vindas mais uma vez, Victor Hugo. Que bom tê-lo aqui conosco. Tudo bem?
Muito obrigado, Silvonei. Tudo bem? Eu que agradeço a acolhida de toda a Rádio Vaticano aqui, sobretudo do programa brasileiro, de todos vocês que nesses dias são meus colegas aqui de trabalho, onde tenho aprendido bastante.
Victor Hugo, você é da onde?
Eu nasci, na verdade, no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Barra Mansa. Mas aos 8 anos eu me mudei para Pindamonhangaba, que fica no interior de São Paulo, a 20 minutos de carro, mais ou menos, da cidade de Aparecida, que é conhecida de todos nós, a capital mariana da fé brasileira.
E onde você atua?
Hoje, atualmente, eu atuo no Santuário Nacional de Aparecida. Trabalho no Núcleo de Publicações da Basílica como jornalista. Eu ingressei no Santuário há 10 anos como estagiário. E lá estou até hoje, passei por diversas funções ali no santuário, sempre no ramo da comunicação, e hoje atuo então como editor do Núcleo de Publicações do Santuário.
Antes de falarmos do que você está fazendo por lá, como é que está sendo essa experiência aqui?
Olha, estar em Roma é sempre muito importante e sempre uma emoção diferente. Mas esse é ano de jubileu, então o coração, sem dúvida nenhuma, está ainda mais feliz de estar aqui, e ainda mais feliz por poder aprender aqui na Rádio Vaticano, junto de toda a equipe que me acolheu tão bem. E aqui, de fato, é um pedacinho do mundo inteiro, porque a gente anda pelas redações, a gente vê as diversas línguas, os diversos países aqui representados, todos ao redor do Santo Padre, que é essa figura, de fato, de unidade da Igreja. Então está sendo uma experiência espiritual e profissional muito bonita e que, sem dúvida, eu vou levar para toda a vida.
O que chama a atenção de tudo isso?
Primeiro de tudo, essa universalidade, mas sempre tendo como ponto central a Igreja na pessoa do Papa Francisco, isso sem dúvida nenhuma. E segundo, a fraternidade com que se trabalha aqui na rádio, né? A gente, claro, sempre escuta as pessoas que vêm aqui visitar falar sobre isso, mas na prática a gente vê que isso de fato é muito forte, essa fraternidade entre as redações. A gente muitas vezes está sentado, eu conversava com um amigo esses dias, que a gente muitas vezes está sentado ali escrevendo algum texto, entra alguém de uma redação de outro país, por exemplo, ontem mesmo uma irmã da Índia entrou, ofereceu alguns doces típicos ali da Índia para a gente. Então é a possibilidade também de ter um contato com o mundo, mas sempre com esse olhar também a partir de Roma, seja nos conteúdos que a gente faz para o Brasil, também seja com esse contato que a gente tem com pessoas de diversas culturas, todos aqui no Palácio Pio, na Rádio Vaticano.
Vai voltar um pouquinho mais doce, então.
Sim,
um
sem dúvida nenhuma. E conhecendo também novas culturas e sabores.
Pois é. Victor, para quem a gente recebeu aqui durante os últimos anos, muitos jornalistas que vieram fazer essa experiência que você está fazendo. E o que sobra de tudo isso? Porque depois você volta também para a sua realidade.
Exatamente. A volta para a realidade, aprendendo um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, aqui tem sido um período de grande aprendizado. Estar aqui, para mim, é uma coisa que eu já pensava há muitos anos, né, e que nesse ano de jubileu, de forma muito providencial, eu consegui vir aqui, aprender linguagens novas, reativar o amor pelo rádio, porque eu trabalhei muito tempo com o rádio, mas estava um pouco parado ali no cantinho. Mas esse jornalismo diário, né, que de fato a gente faz aqui, e com esse olhar também para o Papa Francisco, que essa figura muito forte, não só para nós que somos católicos, mas também para todo mundo. Então, essa oportunidade também de reavivar esse amor pelo rádio, ao mesmo tempo crescer na fidelidade e no conhecimento à Igreja também. Assim como a gente conhece também diversas realidades. Há pouco, por exemplo, eu acabo de gravar uma matéria sobre a realidade da Cisjordânia, onde 13 crianças foram mortas só nos primeiros dias de 2025. Uma realidade que para nós, às vezes, é tão distante no Brasil, mas que aqui é palpável e que nos faz pensar também em uma comunicação para o outro, mas não no sentido trágico, mas acolhendo aquele pedido que o Papa Francisco nos faz na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações desse ano, que é uma comunicação que leve esperança, mesmo nessa tristeza que é comunicar a guerra.
Aqui se torna realmente uma encruzilhada de informações, seja do mundo religioso, seja do Papa, mas seja também da vida difícil hoje de tantos povos. Você voltando para casa, vão perguntar, como é que foi? Como é que é lá? O que que você vai responder?
Primeiro que foi incrível. A gente conversava aqui nos bastidores, né, o quanto eu me senti bem acolhido aqui pela equipe, né? Como, de fato, um de vocês aqui. Nenhum momento foi aquela piadinha do, ah, o estagiário está aqui para fazer o café. Não,
não foi buscar o café, então.
Não foi buscar o café. Pelo contrário, o pessoal que tem levado café. Café não, porque eu não bebo café, mas chocolate quente para mim. Quase todos os dias a gente tem nosso horário do café aqui. E a gente aproveita, mas essa acolhida para mim é algo muito forte, né, que eu realmente não esperava assim, que fosse tão bem acolhido. E o aprendizado com todos, com cada um. Desde aquela pessoa que entra ali para dar um bom dia, às vezes para poder pegar a água e conta as experiências do seu país, também conosco aqui na redação de língua portuguesa, especificamente no programa brasileiro. É algo que de fato eu levo para a minha vida, não só profissional, mas também pessoal, porque aqui a gente aprende a ser mais humano com outros humanos.
Acolhida que vem também no nosso Santuário Nacional, que é uma palavra-chave para tudo aquilo que nós fazemos e vemos, né, através dos funcionários, através dos sacerdotes, através de vocês no santuário.
Exatamente. No santuário a gente diz que acolher bem também é evangelizar, né? O nosso mote de evangelização. E uma acolhida que ultrapassa os muros do santuário, né? Hoje, com os meios de comunicação, por exemplo, a revista de Aparecida, a gente fala para 600 mil famílias, porque hoje são 600 mil exemplares que vão para todos os estados do país e outros 34 países, inclusive aqui na Itália. Inclusive, em 2019, antes de eu trabalhar na revista, a primeira vez que eu vim aqui a Roma, eu me deparei com uma revista de Aparecida. Eu trabalhava no santuário, mas não na revista ainda. Tenho até uma foto, porque depois, quando eu fui trabalhar na revista, aquilo me marcou muito para a gente entender o tamanho da missão, que não é apenas aquela acolhida física, mas acolhida muitas vezes ao doente que está no hospital, a pessoa que está numa situação de cárcere. É algo que ultrapassa as fronteiras físicas e geográficas, mas que nos faz levar a acolhida que não é nossa, mas da própria Mãe de Deus, que é a Virgem Maria, Senhora Aparecida, para tantos que necessitam. E acolhida também que, por meio da Rádio Vaticano, leva esse abraço do Papa a tantas pessoas em diversas situações do mundo.
Que bom que as pessoas possam sentir, através da Rádio Vaticano, Vatican News, nas nossas redes sociais, né, essa ponte entre capital da catolicidade e as nossas igrejas locais. Voltando ao seu trabalho, vamos falar um pouquinho de o que você faz hoje realmente lá.
Hoje eu sou editor das publicações. Nós temos hoje no núcleo de publicações do Santuário três grandes carros-chefes. Assim. Primeiro, a Revista de Aparecida, que hoje é uma das revistas com maior número de tiragem no Brasil. Né? A gente tem 600 mil exemplares na versão física. Chega a diversas localidades e é, de fato, um instrumento de evangelização muito poderoso que nasce com o cardeal Aloysio Lochaider, lá por volta dos anos 2000. E isso faz com que a revista logo caia no gosto do povo. Então, a gente tem notícias da igreja, notícias de Aparecida, também a liturgia diária, que é algo que as pessoas gostam muito. Tanto que hoje se desdobra em um podcast que eu apresento junto com Jéssica Fernandes, que é nossa colega também de trabalho, apresentadora da TV Aparecida, onde nós levamos um pouquinho da liturgia, a reflexão da liturgia de cada dia por meio das redes sociais. Então está nas plataformas de áudio e também no nosso site. Site esse que é uma outra publicação que a gente chama de revista digital, que é a Revista de Aparecida com conteúdos estendidos. Então a gente tem vídeos, a gente tem áudios, a gente tem mais fotos, porque na versão física a gente tem essa limitação de espaço como é habitual naquilo que é impresso. Então, a pessoa, por meio de um QR Code ou acessando diretamente o site a12.com/revista de Aparecida, ela pode ficar ali por dentro de outros conteúdos. Recentemente, por exemplo, em outubro, nós tivemos uma entrevista por meio de uma parceria com o Dicastério aqui para comunicação, com Dom Rino Fisichella, ele que é próprio prefeito do Dicastério para Evangelização e o responsável também do Jubileu 2025, onde ele nos falou um pouco sobre o Jubileu, como as pessoas podem viver lá, também convidando os peregrinos que podem vir a Roma. Foi algo, de fato, assim, muito importante, que na revista foi no seu formato mais reduzido, mas na internet tivemos ali meia hora de bate-papo. Assim como também outros conteúdos, como, por exemplo, a explicação sobre a família dos pescadores, né? A gente sempre escuta os três pescadores encontraram imagens de Nossa Senhora, mas quem eram essas pessoas? Como eram as suas famílias? Então, documentos inéditos que estão conservados hoje na Cúria Metropolitana de Aparecida permitem com que a gente faça essa pesquisa, que foram divulgados pela primeira vez também na versão digital da revista.
Além existem documentos sobre
as três
famílias?
Existem documentos sobre as três famílias, porque a gente tem os registros. A arquidiocese, a diocese na época de São Paulo, que era quem tomava conta ali da região hoje de Aparecida, ela começa a registrar por volta ali de 1730 os batizados, os casamentos, a vida mesmo das pessoas. Então, esses documentos foram um grande processo de pesquisa de anos, foi feito pela Eliette e toda a equipe do Seminário Bom Jesus, do Arquivo da Cúria Metropolitana, e eles gentilmente nos cederam para que a gente pudesse fazer, então, essa publicização. Isso é muito importante porque não é algo apenas histórico-científico, mas que situa o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida na vida daquelas pessoas e nos dá provas concretas de que não é uma história, não é algo assim que as pessoas inventaram. Não
uma
são
lenda.
Coisas, uma lenda, né? Algo que de fato acontece. Nós temos já em 1745 o primeiro relato escrito pelo padre José Alves Vilela, ou melhor, que ele transcreveu, né? Falando exatamente sobre o encontro da imagem, como isso aconteceu. Depois nós temos esses documentos de casamentos, de batizados. Então a gente consegue traçar uma árvore genealógica ali daquela primeira família que acolhe a imagem nos primeiros 30 anos da devoção. É algo que, de fato, para nós, assim, quando a gente viu aquilo, foi algo muito emocionante. Eu não fiz isso sozinho, embora seja a nossa imagem que aparece, mas na época eu gravei isso junto com um outro colega jornalista, João Pedro, que é ouvinte, inclusive, aqui da Rádio Vaticano Diário, né? E também junto de toda a nossa equipe. A Tatiane Carvalho, que é a nossa editora-chefe, também a todo o núcleo digital ali da Família dos Devotos, que é como a gente chama o núcleo que a gente trabalha, Larissa, Mariane Soares, a Natália, enfim, muita gente que trabalha para poder levar a Boa Nova também por meio do mundo digital e junto também com os impressos, com esses dois impressos, ou melhor, com a revista de Aparecida impressa e a revista digital, nós temos outro impresso, que é o Jornal Santuário, completa esse ano 125 anos, é a publicação católica mais antiga do Brasil, ainda em atividade. Nós temos ele hoje mensalmente, que vai também, ele é um grande guia para quem visita o Santuário Nacional, um guia pastoral, um guia litúrgico, mas também um guia de visitação, de modo que as pessoas indo ao santuário possam ter ali a sua fé renovada e nesse ano especial do Santo Jubileu possam também viver de forma ainda mais profunda o Jubileu da Esperança, recebendo as indulgências, afinal de contas, o Santuário de Aparecida é uma igreja jubilar.
Leve a toda a sua equipe, todos os nossos amigos, um abraço e o carinho, o afeto e os parabéns pelo trabalho que fazem. Você falando sobre toda essa dimensão hoje da comunicação do Santuário Nacional. A revista, ela é mensal?
É mensal.
Mensal. Mas, dentro do site...
Atualizações dizer, praticamente diárias.
Diárias. Vocês são ligados ao portal A12?
De certa forma. Todos os sites do Santuário, eles são ligados dentro do A12. Mas a revista, ela tem uma administração própria, junto à administração e à reitoria do Santuário. São eles que, junto conosco, decidem. É um processo de 3 meses. Que a gente costuma levar de produção da revista. Ela começa numa reunião que a gente chama de diretrizes, onde se reúne a administração, reitoria do santuário, junto conosco e outros núcleos ali também que trabalham conosco, e nós começamos esse processo. Então, até chegar na revista digital, porque tudo é feito com certo planejamento, há sempre essa presença dos missionários redentoristas, porque, afinal de contas, é um material informativo, mas ele é formativo, sobretudo. Então, nós precisamos ter esse amparo dos missionários, que são que estudam, né, muitos anos para isso, para que, de fato, se amplie a missão e a voz do Santuário Nacional. Mas é um site dentro do portal Aduze, porém não está diretamente ligado à administração do portal, mas sim do próprio Santuário Nacional e da Congregação do Santíssimo Redentor.
Bom, nós temos então a revista digital e a revista de papel, vamos colocar assim na linguagem bem popular. Qual é a maior dificuldade para fazer um trabalho como esse?
A maior dificuldade hoje é conversar com todos os públicos, porque imagine que nós temos, por exemplo, desde uma classe A até a classe D, por exemplo. E a gente precisa não só falar, mas tocar o coração daquelas pessoas com as informações. Não é com a evangelização, ela não se faz por proselitismo, já diria o Papa Bento XVI, mas pelo testemunho. Então, por meio do testemunho das próprias pessoas, porque a revista ela é recheada com testemunho dos devotos que visitam o santuário ou que querem visitar o santuário e não podem, isso faz com que a gente fale para todos. Mas é um desafio, porque, por exemplo, eu hoje faço muitas reportagens especiais. Como a gente traduz, por exemplo, coisas que são tão fortes da nossa fé, mas são, por vezes, difíceis de se explicar, como, por exemplo, indulgência. Como explicar indulgência para uma pessoa que nunca entrou na igreja? Né? Porque essa também é uma preocupação, chegar àqueles que, muitas vezes, não têm uma vivência de fé diária. Então, isso é uma dificuldade, é um desafio, mas que a gente tenta vencer todos os meses para poder entregar o melhor conteúdo, um conteúdo de melhor qualidade, de modo com que a pessoa, lendo aquilo, se sinta não só mais perto do Santuário Nacional, mas também mais perto de Deus, da própria Virgem Maria, que é Mãe de Deus e Nossa Mãe.
Voltando um pouquinho, eu estive recentemente em Aparecida e conversando com o reitor, né, querido Dom Padre Eduardo, mas a impressão que nós temos agora é que, depois da pandemia, nós estamos recobrando o número de peregrinos, de romeiros, eu gosto da expressão romeiros, né, que voltam à casa da mãe. Aos poucos, essa realidade está voltando ao que precede, então, o período da pandemia. Isso é uma realidade, dá para a gente sentir isso.
É uma realidade, né? Nós que estamos no santuário, imagine que eu vi o período da pandemia muito próximo. Eu vi o santuário vazio, eu vi o santuário sem bancos, e era algo que doía muito na gente, porque a gente está ali todos os dias, claro, por causa de Nossa Senhora, mas também para a acolhida aos romeiros. E ver, de fato, o nicho da imagem vazio num fim de semana, eu me lembro o primeiro fim de semana onde a gente não tinha atividades litúrgicas, porque o santuário nunca fechou. As pessoas dizem, o santuário fechou, mas o santuário nunca fechou. Nós não tínhamos atividades litúrgicas abertas ao público, mas as celebrações continuavam sendo transmitidas pela TV. As portas da Basílica, então, ficavam fechadas apenas nesse período, mas depois reabria, de modo que a visita à imagem, a visita ao Santíssimo Sacramento, podia ser feita, se acendiam velas e tudo mais. Mas ver num domingo o nicho da imagem vazio, aquilo foi o momento que me cortou o coração, logo no começo de março. Assim, eu lembro que era um pouco depois do meu aniversário, faço aniversário dia 7 de março, logo depois eu vi o santuário vazio. Depois a gente começa a ver ele voltando à vida em julho e agora a volta das grandes romarias. Daqui a alguns dias teremos a Romaria do Terço dos Homens, que hoje é a maior romaria que o santuário acolhe. Só o ano passado foram 80 mil homens. Então, ver a volta das romarias, das peregrinações, sobretudo dos ônibus, porque a gente tinha antes um grande número de ônibus, a pandemia acaba praticamente diluindo essas peregrinações de ônibus em romarias mais individuais ou em famílias, mas agora nós vemos que os peregrinos retornam, o número de pessoas que visitam o santuário voltou a aumentar no último ano, né? Era um número que a gente tinha visto uma queda brutal em 2020 por conta da pandemia, depois um ligeiro aumento em 21 e agora um aumento mais expressivo nesse último ano e que deve continuar assim, porque o povo ama Nossa Senhora. As pessoas vão à Aparecida especificamente para trocar olhares com Nossa Senhora. Elas não vão apenas para ver um templo bonito ou não vão apenas para passear, embora para muitos seja a viagem do ano, porque não podem viajar dadas as suas condições, mas eles vão especificamente para olhar para Nossa Senhora e fazer com que sejam olhados por ela. Por isso, no olhar de cada peregrino, seja aquele que vai a pé, de ônibus, a cavalo, de carro, ele quer ver no seu olhar o reflexo daquela pequena imagem que está ali no nicho, mas que é o grande sinal da presença da Mãe de Deus. Papa Francisco nos lembra que, em Aparecida, Deus deu ao povo brasileiro a sua mãe. E o povo brasileiro reconhece naquela imagem a Mãe de Deus, que também é a sua própria mãe.
Você conversa com os romeiros.
Sim.
Quem são esses romeiros?
são pessoas que, sobretudo, amam Nossa Senhora. São pessoas que vêm de diversas partes do Brasil, hoje também do mundo. Temos, por exemplo, uma romaria que todos os anos vem da Polônia. Já há paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida na Argentina, por exemplo, na província de Salta. Aqui em Roma tive a feliz alegria de encontrar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entrei aleatoriamente em uma igreja, vi a imagem ali. Uma vez em Praga, estava visitando a cidade de Praga e vi a imagem de Nossa Senhora assim num altar lateral.
Do lado do Menino Jesus.
Do lado do Menino Jesus de Praga, exatamente.
Foi nosso querido Cardeal Dom Raimundo que foi.
Que fez a entronização.
Eu recordo muito bem isso.
E eles amam Nossa Senhora. Sem dúvida nenhuma, é um povo que tem muita fé, que vai movido pela fé e vem Aparecida um lugar de esperança. Seja para agradecer, seja muitas vezes para fazer o último pedido. Não raramente, quando eu gravava com os romeiros, eu tinha o hábito de gravar com eles os meus primeiros anos no santuário, fazendo um programa para a Rádio Aparecida, e eles diziam, olha, eu vim aqui para pedir a cura do câncer, porque o médico me desenganou. Olha, eu vim aqui, eu me lembro de uma figura muito forte, era um dia chuvoso, como hoje está chovendo aqui, era um dia também muito chuvoso, era fim de tarde, num sábado, eu estava praticamente encerrando o expediente, entrou na minha sala um peregrino, já de idade, com sua bicicleta. Ele pediu para sentar um pouco, falei, claro, pode sentar, e comecei a conversar com ele. E ele me disse, olha, eu tive um infarto muito sério há alguns meses, e eu prometi para Nossa Senhora que se eu saísse dessa, eu viria de bicicleta, faria o caminho da fé, saindo de Águas da Prata até aqui de bicicleta.
Quantos quilômetros?
Em média, salvo engano, 200, não tenho plena certeza agora.
Um bom caminho.
É um bom caminho, são muitos quilômetros. Mas ele tinha infartado e mesmo assim foi de bicicleta e ele chorava copiosamente porque ele não acreditava que estava ali, vivo, bem e naquela idade chegando de bicicleta no santuário embaixo de chuva e ele falou, eu preciso ir lá em Nossa Senhora, mas antes eu preciso sentar um pouco e chorar. E ali ele chorou, gravamos e depois nós fomos juntos até o nicho da imagem, porque eu fui ajudá-lo com a bicicleta, porque ele chegou ali já assim... praticamente sem forças, como muitos chegam. Mas é engraçado porque passam diante da imagem e recobram as suas forças para continuar a peregrinação da vida. Nossa Senhora é essa imagem da esperança, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem da esperança. Como o Papa nos disse na Bula Spes non confundit, Maria foi nos dada por Cristo como mãe da esperança no pé da cruz. E nas cruzes da vida o povo vai à Aparecida e encontra em Maria, na Senhora Aparecida, essa mãe da esperança, que muitas vezes não necessita de falas, mas só de olhares, do choro derramado, da vela acesa ou do gesto bonito dos pais que levam os filhos para serem apresentados a Nossa Senhora e só erguem diante do nicho. Muitas vezes, inclusive, é um segredo que eu comento para poucas pessoas, mas eu acho que vale compartilhar, que muitas vezes eu gosto de ir ao nicho da imagem para rezar, mas não para rezar com palavras, para olhar os peregrinos rezando. E eles me fazem rezar pelos gestos, pelos olhares, pela simplicidade do coração deles. E isso é uma experiência muito bonita.
É o que eu gosto de fazer quando vou à Aparecida, ultimamente quando eu fui também, caminhando pelo pátio ali, pela área de alimentação, para entender um pouquinho da motivação que traz tantas pessoas a um lugar como esse, ir à casa da mãe. E quando eu fui na missa, no final da tarde... tinha um senhor com a bicicleta dentro da basílica, do lado, colocado do lado, né, do banco. E eu fiquei, naturalmente, pensando, imaginou na basílica de São Pedro você com a bicicleta dentro?
Nunca.
Não pode imaginar. A casa da mãe recebe a todos.
Recebe a todos.
E isso comentava com o reitor, né? Ele falou, você não viu os cachorrinhos que ficam do lado?
Ficam mesmo.
Né? Em silêncio, sentadinhos. Quer dizer, na casa da mãe todos são acolhidos e todos são bem-vindos. Vitor, para a gente concluir um pouquinho. A experiência, estamos aqui no jubileu. Como é que você está vendo esse jubileu?
Era um jubileu há muito tempo esperado. Eu tenho uma cruz na minha casa que foi me dada pela minha avó no jubileu do ano 2000. E sempre quando eu olhava para aquela cruz, eu falo, um dia eu vou a Roma num jubileu, um dia eu vou a Roma num jubileu. E quando, o ano passado, eu me lembro quando nós conversamos na Assembleia, eu falei, vou pedir para o Silvonei para fazer um estágio lá. Não, eu já tenho, vamos ver o que ele vai me dizer. E eu entrei junto com a Carla, minha namorada, na sua sala e conversamos. Falei, não, é possível, sim, vamos. A partir daquele momento eu já comecei a me planejar para estar aqui em Roma. Só que a experiência de passar pelas portas santas das basílicas maiores, já tive a graça de passar por todas, graças a Deus, nesse período. Fazer aqui a confissão, participar dos eventos com o Santo Padre, é de fato muito especial. E você vai para um lado, vai para o outro, encontra pessoas que dizem, ah, eu estou aqui por conta do jubileu, como peregrinos da esperança. Assim como as pessoas vão à Aparecida recobrar a esperança, muitos vêm aqui também recobrar essa esperança no ano santo. De fato, receber as indulgências, peregrinar ao túmulo dos santos apóstolos, é algo que marca a vida de todo católico. E num ano especial, celebrando 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é algo assim muito intenso. Eu me lembro que o primeiro dia, quando eu passei pela Porta Santa da Basílica de São Pedro aqui, salvo engano, 27 de janeiro, esse dia. Minto, 25 de janeiro, foi o dia do Jubileu dos Comunicadores. A minha namorada e eu, que minha namorada estava aqui, a primeira vez dela em Roma, emocionadíssima, a Carla, que também deve estar nos ouvindo nesse momento. Quero mandar um beijo, inclusive, para ela, pedir
Carla,
licença aqui.
Carlinha, para você também.
E aí nós passamos, seguindo a cruz com Cristo ressuscitado à frente, a imagem de ver aquela multidão passando como um corredor humano aqui na Via da Conciliação. E a cruz à frente de cada um com a Basílica de fundo é, de fato, a imagem, para mim, da catolicidade, que quer dizer a universalidade da Igreja. E eu me senti, de fato, peregrino entre os peregrinos, assim como tantos que aqui estavam, recobrando a fé, pedindo o dom da esperança e da caridade, não só para nós, mas para as nossas famílias, porque junto comigo eu trouxe os pedidos de orações de tantas pessoas, tantos amigos, tantos familiares gostariam de estar aqui, mas sem dúvida nenhuma penso que represento de forma muito humilde a cada um deles.
Vitor, obrigado pela sua presença, obrigado pela colaboração desses dias também, obrigado pelo seu serviço lá na Casa da Mãe. Quando você voltar, leve o abraço a cada um de olhar. É um abraço forte que vem de Roma para vocês. Um abraço bem romano. Espero que você se sinta realmente em casa e que as portas estão sempre abertas.
Eu que agradeço, Silvonei. Uma alegria muito grande estar aqui. Essa surpresa de estar aqui no Em Romaria, fazendo-se peregrino com todos os outros peregrinos, com tantos romeiros, que seja aqui em Roma, seja em Aparecida, vão buscar a esperança, que é o próprio Cristo. Muito obrigado também por esses dias aqui de estágio. Agradecimento que eu quero deixar aqui registrado também a toda a equipe do Programa Brasileiro, que me acolheram com tanto carinho. E, sem dúvida nenhuma, levo a experiência de estar aqui e o abraço de todos no coração. Muito obrigado.
Mas ainda, bom trabalho.
Ah, muito obrigado para todos nós, que ainda temos bastante coisa. Tem o programa daqui a pouquinho ainda.
É de sonho e de pó o destino de um sonho, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e flutrenda minha vida. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo trem da minha vida.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.